Bom, costuma-se pensar que, sabe, a leitura de um documento histórico antigo é um processo direto, super literal.
Como se fosse só decodificar as palavras.
Isso. Mas, tipo, basta imaginar a tentativa de ler o manual de instruções de uma máquina, daquelas extremamente complexas, sem saber que o autor daquele texto adorava usar sarcasmo e hipérbole.
Nossa, ia ser um caos.
Total. Imagina que nas primeiras páginas a instrução diz para jogar a máquina contra a parede caso ela faça algum barulho.
Que loucura.
Pois é, parece um absurdo completo, uma impossibilidade operacional. Isso, claro, até o momento em que a gente compreende o tom da escrita, né? E percebe que, na verdade, a instrução real ali, subentendida, era apenas um alerta dramático para prestar atenção ao som do motor.
Exato, exato. E, bom, sem essa lente do contexto, o que sobra é confusão pura. E é exatamente, esse cenário de desconstrução que vamos explorar na nossa imersão de hoje.
Animada para esse. O que temos hoje?
Então, temos em mãos as anotações e os trechos detalhados da aula 8 do Dr. Kinner, que é, tipo, um material que mergulha muito fundo nos capítulos 5 e 6 do livro de Mateus, o famosíssimo Sermão da Montanha.
Ah, um clássico, né?
Sim, e o objetivo aqui é não é apenas ler regras antigas, mas desvendar as exigências radicais desse texto. Sabe, separar o que é um exagero retórico intencional do que é de fato literal. E, claro, resgatar o ambiente histórico que moldou todas essas palavras.
Olha, o que salta aos olhos logo de cara nessas anotações do Dr. Kinner é uma mudança colossal de paradigma.
Com certeza.
As falas analisadas, que frequentemente o pessoal chama de antíteses, elas não estão preocupadas apenas com o comportamento visível, sabe? Ou com, a jurisprudência externa. Há um redirecionamento agressivo para as intenções do coração. É uma transição de tipo, não faça isso para. Não alimente o desejo interno de fazer isso, entende?
Sim, é uma mudança interna, né? E para entender a mecânica de qualquer regra que é apresentada nesse material, primeiro, bom, precisamos estabelecer a forma como o texto original se comunica. O uso da figura de linguagem é tipo a chave de ignição aqui.
Como assim? Exatamente.
Então, na antiguidade do Oriente Médio, a hipérbole, que é aquele uso de exageros óbvios, bem teatrais, era uma ferramenta retórica muito fundamental. Servia para capturar a atenção de ouvintes que viviam numa cultura oral.
Ah, claro, eles não tinham livros para todo mundo ler, né?
Exato. Então, quando o texto aborda o ensino de, digamos, arrancar o próprio olho ou cortar a própria mão para evitar a luxúria e o pecado,
Uma imagem bem forte, aliás.
muito forte. Mas a vasta maioria do público original compreendia imediatamente o choque retórico. A mensagem era bem clara. É necessário tomar medidas drásticas e enérgicas contra os próprios desejos destrutivos.
Não era um manual de automutilação, então.
Não, de forma alguma.
Mas aí que está o perigo, né? Porque o distanciamento histórico apaga essa compreensão cultural. E, bom, as anotações que a gente tem trazem um exemplo assustador de Orígenes.
Nossa, o caso do Orígenes é fascinante e trágico.
Sim, para quem acompanha a gente, ele foi um dos pensadores cristãos primitivos mais brilhantes do terceiro século. Mas é na juventude, movido para aquele zelo religioso sem o filtro do contexto literário, ele levou esse texto do olho e da mão ao pé da letra. E, segundo relatos históricos bem consistentes, ele de fato se castrou.
Pois é. E assim, o desdobramento disso foi trágico para a vida dele. Essa atitude extrema, como você pode imaginar, não foi nada bem recebida pela liderança da igreja na época.
Imagino que não mesmo.
Gerou uma série de conflitos que o assombraram por anos. Mas o irônico, e talvez, sabe, a maior lição dessa tragédia pessoal toda, é que o Orígenes passou o resto de sua vida adulta e acadêmica sendo o maior campeão e desenvolvedor da interpretação alegórica das escrituras.
Sério? Ele virou o cara da alegoria depois de ter levado o texto tão ao pé da letra?
Sim, exatamente. A escola de Alexandria, que ele ajudou a moldar, tornou-se famosíssima por procurar o sentido espiritual e metafórico por trás dos textos. Ele aprendeu, literalmente na própria pele, os perigos de um literalismo estrito e sem nuances.
Caramba, isso é irônico de um jeito bem doloroso.
Muito. E além dessa questão de mutilação, o humor também era uma arma hiperbólica muito usada.
Humor? Como assim?
O material de estudo aponta aquela famosa imagem do camelo passando pelo buraco de uma agulha.
Ah, sim!
Que é fisicamente impossível, né? A não ser que o animal fosse exprimido até virar, tipo, uma espécie de suco de camelo.
Suco de camelo! Meu Deus, que imagem maravilhosa!
Né? E, acompanhado a isso, tem a crítica aos líderes religiosos da época, os fariseus. Eles são descritos como pessoas que coavam pequenos mosquitos de suas bebidas, sabe, para não quebrarem leis de pureza alimentar.
Uhum. Focados no microdetalhe.
Isso. Mas acabavam engolindo camelos inteiros.
Engolindo camelos inteiros. É uma imagem grotesca e, confesso, um pouco hilária.
Muito hilária. A indigestão imaginária de engolir um camelo inteiro expunha a hipocrisia de focar nessas regras minúsculas enquanto se ignora a justiça essencial. Essa ironia visual funcionava perfeitamente para desarmar a audiência.
Faz todo sentido. No entanto, olha, eu fico pensando aqui. Lidar com textos que alternam entre ordens que são literais e esses exageros humorísticos exige um critério de interpretação muito sólido.
Sem dúvida.
Afinal, se o exagero é tão presente assim, a tentação imediata é rotular como hipérbole qualquer mandamento que pareça desconfortável ou exigente demais, né?
A gente esvazia o texto de qualquer autoridade prática desse jeito.
Exatamente. Se é muito difícil, eu digo, isso é uma figura de linguagem. Como sabemos onde traçar a linha?
Bom, é para testar exatamente essa fronteira entre o exagero didático e a norma rígida que, a análise do Dr. Kinner, avança para um dos temas mais duros, literais e controversos daquela sociedade, que é o divórcio.
Esse é um terreno espinhoso. E aqui um contexto histórico inverte completamente a nossa leitura moderna, né?
Totalmente.
Hoje, a gente vê restrições ao divórcio meio que como uma limitação da liberdade individual. Mas, na estrutura daquele mundo antigo greco-romano e, em partes da cultura judaica também, essas amarras funcionavam primariamente como uma rede de proteção social.
A vulnerabilidade feminina na antiguidade é tipo pano de fundo invisível de todas essas leis. As anotações detalham um embate muito interessante entre diferentes escolas de pensamento rabínico lá no primeiro século.
Conta mais sobre isso. Tinha a escola do Hilel, né?
Isso. Tinha a escola de Shammai de um lado, que tinha uma interpretação estrita e permitiu o divórcio apenas em casos de grave ofensa moral.
Ok.
Mas do outro lado tinha a escola de Hilel, cuja interpretação da lei permitia que um homem repudiasse sua esposa por motivos, assim, completamente triviais. Literalmente o material cita que queimar a torrada do café da manhã...
Não, pera. Queimar a torrada?
Sim, queimar a torrada. Ou até mesmo o marido encontrar uma mulher na rua que ele considerasse mais bonita. Isso eram motivos legais e válidos para a dissolução do casamento.
Caramba, a banalidade de arruinar a vida de alguém por causa de uma refeição mal feita é estarrecedora.
É assustador.
Porque o divórcio, nessa época, não significava apenas o fim melancólico de um romance, como a gente costuma ver retratado na cultura contemporânea hoje, né?
Não, era uma catástrofe econômica e social absoluta.
Exato. Uma mulher divorciada, especialmente se não tivesse filhos crescidos para sustentá-la, ou uma família de origem rica para acolhê-la, ela ficava completamente à margem da sociedade. Destituída de bens, de propriedades, de status.
E o sistema era tão cruelmente estruturado de forma que o documento de divórcio, na prática, funcionava como um certificado de liberdade automática só para o marido. Ele podia simplesmente buscar um novo casamento.
Muito conveniente.
Muito. Então, a proibição severa de Jesus contra esse repúdio banal não era, sabe, uma tentativa de aprisionar pessoas inocentes em casamentos falidos. Era um freio de mão puxado com muita força contra a negligência masculina.
Nossa, faz muito sentido. O objetivo era evitar a traição institucionalizada, onde os homens descartavam esposas envelhecidas em troca de parceiras mais novas e deixavam as primeiras na miséria. Tudo isso sob um manto da mais pura legalidade.
Exatamente. E para ilustrar o peso emocional da instituição do casamento naquela época, o material de estudo resgata uma história rabínica que é belíssima e comovente, sobre um casal sem filhos.
Ah, eu li essa parte. É de partir o coração, né? Porque naquele cenário cultural, o imperativo religioso de crescer e multiplicar era tão forte, tão incontestável, que tinha uma regra dizendo que se um casal não conseguisse gerar herdeiros após 10 anos de união, eles eram obrigados por lei a se divorciar.
Sim, obrigados pela lei. para que ambos tentassem ter filhos com outras pessoas.
É brutal.
É, mas a história captura uma tensão incrível entre o dever legal e o afeto humano. O marido, sendo forçado pela sociedade a se separar da esposa que ele amava profundamente, diz a ela na noite anterior à separação oficial, tipo, pegue o que você mais ama nesta casa, o que for mais precioso para você, e leve com você de volta para a casa do seu pai.
E ela é genial nessa hora.
Muito. A esposa, demonstrando uma astúcia simplesmente brilhante, ela prepara um banquete, embriaga o marido até ele perder completamente a consciência e instrui os parentes dela a carregarem o homem adormecido para a nova casa dela.
E quando ele acorda, todo confuso em outro lugar, ela simplesmente responde que ele era a coisa mais preciosa da casa.
Nossa, é muito bonito, né? E a lenda conclui dizendo que os rabinos, que exigiam o divórcio, ficaram tão comovidos com a profundidade daquele amor que desafiava até a biologia, que eles oraram fervorosamente por eles e o casal finalmente conseguiu conceber um filho.
Essa narrativa, ela ilumina muito o fato de que o ideal subjacente às leis matrimoniais, por mais duras que elas parecessem, sempre foi a preservação da lealdade e do afeto mútuo. As restrições ao divórcio funcionavam meio que como, sabe, o cinto de segurança de um veículo?
Como assim o cinto de segurança?
Ué, a função do cinto é restringir movimentos perigosos e manter o passageiro mais vulnerável protegido no momento de uma colisão, certo?
Ah, sim. A analogia do cinto captura a essência perfeita do argumento do Dr. Kinner. Um cinto salva vidas, mas a intenção de quem o fabricou nunca foi manter um passageiro preso para morrer carbonizado caso o carro pegue fogo, sabe?
Perfeito. É isso. As próprias anotações históricas lá mostram que tanto Mateus quanto o apóstolo Paulo abriram exceções claríssimas para a quebra desse pacto conjugal.
Sim, como nos casos de infidelidade sexual e abandono.
E ampliando esse princípio para o mundo moderno, se a gente pensar bem, situações de abusos extremos, como violência física crônica ou ameaças à vida da esposa, representam esse momento exato em que o carro está em chamas.
Exato. O pacto já foi destruído pelo agressor. A liberação legal é apenas o resgate da vítima de dentro das chamas.
Bom, se a fidelidade e essa recusa em buscar saídas fáceis pautam um ambiente privado e íntimo que é o casamento, o material didático do Kinner expande essa mesma exigência para o palco público.
Para o palco público e hostil, diga-se de passagem. Como lidar com ofensores, sabe, com quem rouba, bate ou oprime?
E antes mesmo de chegar na violência física, o texto aborda a questão da integridade pública da palavra falada, através da questão dos juramentos.
Ah, sim. Naquela sociedade de baixíssima confiança, jurar pelo nome de Deus era coisa séria demais. Então as pessoas inventavam tipo uma ginástica retórica. Usavam objetos substitutos para fazer promessas sem usar o nome divino.
É, juravam pela terra, juravam por Jerusalém, ou, e essa é a melhor parte, até pelos cabelos da própria cabeça.
O que resulta numa ironia muito peculiar e engraçada, né? Afinal, fazer um voto de confiança baseado na cor e na quantidade dos próprios cabelos, especialmente numa sociedade onde as pessoas ficavam calvas ou grisalhas naturalmente, e não tinham controle algum sobre isso.
Eles não tinham tintura nem implante na época.
E o não deve significar não, ataca diretamente a raiz da mentira social.
Ou seja, a palavra de um indivíduo deve ser tão íntegra, mas tão pesada, que a necessidade de ficar invocando garantias cósmicas ou fiadores divinos se torna obsoleta.
Isso mesmo. E essa busca por uma justiça além da legalidade nos leva a um dos pontos mais mal compreendidos de toda a história ética que a gente estuda.
A famosa lei de talião, o lex talionis.
O famoso olho por olho, dente por dente. Esse conceito, sabe, é universalmente visto hoje como o símbolo supremo da vingança selvagem. A justificativa máxima para a retaliação infinita.
Sim, soa muito bárbaro para a gente hoje.
Mas ao colocar isso sob a lupa da história comparada, a realidade simplesmente se inverte. Basta a gente analisar o Código de Hammurabi, que é uma das leis mais antigas da Mesopotâmia. Nele, a punição dependia estritamente da estratificação e da classe social.
Ou seja, dependia de quem você era na fila do pão.
Exatamente. Se um aristocrata cegasse um camponês ou um escravo, por exemplo, o problema era resolvido com o pagamento de uma multa, assim, super banal. A justiça era precificada.
Que absurdo!
Mas se um homem de classe baixa ferisse um nobre, a punição física seria brutal e frequentemente resultava na morte. Então, o olho por olho, que foi instaurado lá no Antigo Testamento hebraico, foi um salto civilizatório imenso.
Ah, entendi. Porque ele nivelou as classes sociais, né? O olho de um rei passou a valer exatamente o mesmo que o olho de um servo.
Isso. E além de nivelar, ele limitou a vingança, garantindo que a punição fosse matematicamente equivalente ao dano. O que impedia, sabe, aquela escalada de massacres entre famílias. Você matou meu primo, eu mato 10 da sua família. O olho por olho não deixava isso acontecer.
Ainda assim, mesmo sendo um avanço, é uma lei baseada em causar dor, certo? Retirar a permissão legal para retaliação justa e, além disso, pedir que não se resista ao perverso. Olha, isso levanta bandeiras vermelhas gigantescas, especialmente naquele famoso mandato de dar a outra face.
Eu sei que soa contra-intuitivo.
E que a interpretação superficial disso soa perigosamente como um convite para ser capacho. Um capacho das injustiças do mundo. Tolerar a violência física de forma passiva não resolve o problema da injustiça de quem está agredindo. Resolve. Como exatamente ser espancado em silêncio pode ser considerado uma virtude moral?
O erro contemporâneo, e isso o Dr. Kinner deixa bem claro, é imaginar essa cena de dar a outra face como se fosse uma briga de rua em busca de dano físico.
Ah, então não é uma briga de bar.
Não, não é. No contexto do Oriente Médio Antigo, ser atingido na face direita carrega uma mecânica anatômica bem específica. Assumindo que a grande maioria das pessoas é destra, um golpe na bochecha direita de quem está de frente para você só pode ser desferido com as costas da mão.
Ok, um tapa com as costas da mão.
E um tapa com as costas da mão não era uma agressão para machucar gravemente. Era, na verdade, o insulto supremo. Um desafio de honra usado por senhores contra seus escravos, por romanos contra os judeus, entende? Era para humilhar.
Nossa! Então, ao oferecer a outra face, que seria a face esquerda, a pessoa agredida força o agressor a usar a palma da mão ou o punho fechado.
Exatamente. E isso muda totalmente o status da agressão. Não é mais um mestre disciplinando um ser inferior. A postura, a sua postura de dar a outra face, força o agressor a bater em você como ele bateria num igual.
Caramba! É um ato de insubordinação civil velada.
Sim, é brilhante. E o mesmo mecanismo rege a questão da túnica. O texto diz lá que se alguém processar uma pessoa num tribunal para tomar sua capa externa, porque a pessoa devia dinheiro, o indivíduo deve entregar não só a capa, mas também a túnica interior.
A túnica interior é a roupa de baixo, não é?
É a roupa de baixo. E o resultado pragmático de entregar a roupa de baixo no meio de um tribunal público...
É a nudez completa.
Exato. Ficar completamente nu. E na cultura da vergonha do antigo Mediterrâneo, a humilhação da nudez não recaía primariamente sobre quem estava sem as roupas, como aconteceria na nossa sociedade hoje.
Não.
Não, a vergonha e o tabu recaíam inteiramente sobre a pessoa que causou e que expôs aquela nudez.
Olha só.
Então, ao se despir no meio do tribunal, o devedor oprimido expõe visualmente a ganância monstruosa do credor. E acaba envergonhando todo o sistema legal que permitiu que um cara pobre fosse destituído de absolutamente tudo.
É um protesto fortíssimo.
E essa subversão de dinâmicas de poder continua com aquela regra de caminhar a segunda milha.
Aquela história de carregar a bagagem do soldado.
Isso. A Palestina do primeiro século estava sob uma dura ocupação militar romana e tinha um sistema chamado angaria, que permitia que um soldado romano, que muitas vezes eram recrutas sírios que desprezavam totalmente a população local judaica, eles podiam obrigar qualquer civil judeu a carregar a bagagem militar deles.
Um trabalho forçado, humilhante e no meio do nada.
Sim, mas tinha um limite legal. Era por exatamente uma milha romana. Mais que isso, era abuso de autoridade. Então, o civil que caminhasse 2 milhas de forma voluntária quebrava totalmente o roteiro.
Genial! O soldado romano, que até então detinha o monopólio da força e da autoridade, de repente se via numa posição de descontrole. Possivelmente ele ficava até com medo de ser punido pelos superiores dele por abuso de autoridade, já que o judeu estava caminhando mais do que a lei permitia.
É. A atitude do civil retira todo o poder coercitivo do agressor através de uma generosidade desconcertante. Retomar, sabe, o domínio da narrativa por meio dessa não-violência criativa tira a vítima da condição de objeto.
É, mas olha, por mais criativo que seja, contudo, essa recusa em retaliar nos termos do inimigo abre, digamos, um vácuo enorme no comportamento humano. Porque a nossa natureza exige uma resposta para o dano sofrido, né?
Com lógicas mais alienígenas e, eu diria, perturbadoras já concebidas. Que é o amor ativo aos inimigos e a oração pelos opressores.
Sim, amar o opressor. É, essa transição, né, da resistência estratégica para o afeto intencional é o que torna esse conceito incrivelmente complexo na vida real.
Muito complexo. E para ilustrar o abismo entre a teoria e a prática, o material de Dr. Kinner recorre a umas experiências muito pessoais extremas que ele viveu, mantendo o foco inteiramente na mecânica do conceito, isento de qualquer inclinação política partidária.
Sim, ele conta, por exemplo, como lidou com hostilidades na internet no passado, trolls e coisas assim.
Mas a internet é fácil perto do laboratório real, né? O laboratório do perdão ocorreu no continente africano. Ele narra, nas notas, a dissonância cognitiva de ser convidado para ensinar sobre reconciliação e amor em um seminário na Costa do Marfim.
Sim.
Um país que estava se recuperando de uma guerra civil super sangrenta, e ele teve que dar essa aula no exato momento em que ele próprio estava sendo consumido pelo ódio pessoal contra grupos extremistas lá na vizinha Nigéria, que eram responsáveis por ataques mortais a pessoas muito próximas a ele.
O dilema central que ele relata ali é a percepção quase física dessa impossibilidade de amar quem comete, sabe, verdadeiras atrocidades. Porque a raiva diante da injustiça brutal, ela é uma resposta fisiológica e humana. O sangue ferve.
É natural, mas o Macriel faz questão de apontar que a discussão aqui não orbita o eixo pragmático de se a não-violência sempre eficaz politicamente, entende? Embora movimentos pacíficos tenham derrubado impérios inteiros no século XX.
Sim, a raiz desse comando de amar o inimigo repousa inteiramente na tentativa de imitar a ação divina. O texto original argumenta que a divindade provê recursos naturais, fazendo o sol nascer e a chuva cair, tanto para os justos quanto para os piores tiranos da história. Tudo num ato de benevolência indiscriminada.
Indiscriminada, exatamente. O ápice dessa reflexão nas notas é um momento de contraste brutal que o Dr. Kinner vive de umas orações lá na Nigéria. O palestrante estava acompanhado de um estudante local, um rapaz chamado Sunday, poucas horas após uns ataques violentos na região.
E o Sunday estava sob aquela angústia terrível, né? De não saber se a própria esposa e os parentes dele haviam sido mortos naqueles ataques.
Uma tensão insuportável.
E o palestrante, o Dr. Kinner, orava com fúria. Ele conta que pedia retaliação divina e justiça imediata contra os terroristas.
O que seria a oração esperada de qualquer um de nós.
Exato. Mas em forte contraste, o estudante nigeriano, mesmo diante, sabe, do possível luto da própria esposa, começou a orar pedindo perdão para os agressores.
Nossa, a justificativa psicológica e espiritual que esse estudante apresentou para o professor é simplesmente devastadora.
O que ele disse mesmo?
Ele argumentou que se eles morressem ali, eles, os cristãos, teriam esperança e paz na eternidade. Mas aqueles homens que estavam cometendo os assassinatos não tinham esperança alguma. O futuro das almas deles era sombrio.
Que perspectiva! O relato detalha a vergonha profunda que o professor sentiu naquele momento. Ele percebeu, sabe, que o amor ao inimigo não dependia do inimigo se tornar, de repente, uma pessoa bacana e merecedora desse amor. Dependia de quem os seguidores do texto estavam dispostos a imitar, cortando a infecção do ódio bem antes que ela dominasse a própria mente.
Fica muito nítido que amar o inimigo, pelo menos nesse contexto estrutural que a gente está vendo, está longe de ser descrito como um sentimento morno e espontâneo, né? Trata-se de uma decisão muito dura. Uma decisão racional e disciplinada de não abrigar o ódio.
De não permitir que as ações cruéis do outro ditem as suas próprias reações internas.
Exatamente. E se o mandato mais supremo desse texto, não odiar e amar quem nos fere, é algo que ocorre de forma invisível, lá dentro das câmeras secretas da vontade humana, o desenvolvimento lógico dessa ideia
é que as boas ações também devem ser invisíveis.
Isso. As boas ações cotidianas também devem compartilhar dessa natureza invisível.
Só que a economia da recompensa no mundo antigo, e vamos ser sinceros, no moderno também, exige muita visibilidade.
Se não postou, não aconteceu, né?
Bem isso. O Sermão da Montanha ataca frontalmente o que ele chama de teatro da religiosidade. práticas fundamentais de piedade daquela época, como caridade, jejum e oração, são submetidas, segundo o texto, à exigência do segredo absoluto.
Eu acho muito interessante a análise linguística do Dr. Kinner nessa parte.
Sim, é reveladora. Quando o texto antigo avisa que aqueles que fazem o bem para serem vistos já receberam a sua recompensa, a palavra grega original usada ali era um jargão estritamente comercial.
Era um carimbo, né?
Isso, o carimbo exato que os comerciantes usavam em recibos de negócios da época, significando pago integralmente. Não tem mais dívida, a transação acabou.
Nossa, essa terminologia comercial cria uma ponte mais do que perfeita com o comportamento narcisista das nossas redes sociais contemporâneas.
Como assim? Você diz postar caridade online?
Exatamente. Pensa bem. Postar a gravação de uma ação de caridade, tipo entregando comida a quem precisa, e com uma câmera bem ligada na cara da pessoa que está recebendo. Isso opera na exata mesma mecânica do texto grego. No milissegundo em que as métricas de engajamento sobem, os compartilhamentos acontecem, os elogios públicos começam a validar o ego do doador, sabe o que acontece?
O recibo cósmico é emitido. Pago integralmente.
É, a transação comercial foi encerrada ali com sucesso, o lucro emocional foi recolhido no palco público, zerando qualquer expectativa de valor espiritual eterno ou de desenvolvimento de caráter real. Sabe, a ação foi o tempo todo sobre o benfeitor ganhar likes, não sobre o necessitado ganhar comida.
Sem dúvida. E olha, essa denúncia do teatro religioso compartilha terreno com outras correntes filosóficas famosas da época. O material cita o imperador e filósofo estoico Marco Aurélio.
Ah, eu adoro essa citação.
Ele escrevendo sobre o dever de ajudar os outros, ele aconselhava que as pessoas não deviam deixar as suas próprias orelhas ouvirem sobre o bem que fizeram.
É a máxima da discrição. Mas a busca pelas aparências da antiguidade envolvia técnicas, diria, quase cômicas de manipulação de imagem, né?
Muito cômicas. Durante o jejum, por exemplo, que era uma prática de purificação e luto profundo, o normal seria a pessoa manter a higiene de sempre. Os gregos e romanos possuíam até instrumentos de metal.
O estrígio, né?
O estrígio? Isso mesmo, que servia para raspar o óleo, o suor e a sujeira da pele após os exercícios e banhos. Mas muitas pessoas ditas religiosas, que queriam ostentar sua devoção intensa, elas intencionalmente paravam de lavar o rosto.
Credo.
Eles deixavam o cabelo desgrenhado para que suas feições pálidas e tristes servissem literalmente como um outdoor de sua própria santidade. E aí o conselho textual do sermão reverte tudo isso. Durante o seu sacrifício, a ordem é lavar muito bem o rosto, usar perfume e esconder a privação de quem está assistindo.
Seja normal por fora, para jejuar só por dentro.
Exatamente.
Agora, se a caridade e o jejum foram contaminados por essa plateia humana, o ato de orar, que deveria ser a comunicação mais íntima possível, também havia se transformado numa ansiedade performática bizarra.
Bizarra. Analisar como as culturas pagãs ao redor de Israel oravam expõe pra gente uma visão de mundo alicerçada no puro medo e no controle burocrático, sabe?
Como era essa visão politeísta?
Na concepção deles, os deuses eram frequentemente voláteis, temperamentais e bem diferentes aos humanos. Eles precisavam ser convencidos, bajulados ou exauridos por pura insistência chata. A oração não era uma conversa, era essencialmente um feitiço de manipulação legalista.
Um feitiço. Porque o pavor de cometer um erro cerimonial dominava muito as mentes romanas e gregas.
Demais. A crença geral era que, para o ritual ter eficácia obrigatória sobre a divindade, o adorador precisava recitar todos os nomes possíveis e imagináveis. Títulos locais, honoríficos daquele deus, tudo de uma vez. Porque esquecer um único pronome de tratamento poderia ofender a entidade e invalidar todo o pedido.
Imagina a pressão. As anotações trazem relatos de rituais e sacrifícios conduzidos por sacerdotes romanos que duravam horas a fio. E se durante o processo algum erro mínimo ocorresse...
Um tropeço na pronúncia.
Um tropeço na pronúncia. Ou, olha só essa, se o chapéu de um sacerdote caísse no chão, toda a cerimônia precisava ser abortada e recomeçada rigorosamente do zero absoluto.
Imagina só, o chapéu cai e tem que começar tudo de novo.
era um universo inteiro governado pela burocracia divina e pela ansiedade de performance.
E é exatamente nesse cenário de exaustão religiosa e ritualística que a estrutura do famoso Pai Nosso emerge como, sabe, um contraste libertador e muito revolucionário.
Sim, vai na contramão de tudo isso. As anotações evidenciam que a oração recomendada por Jesus ali rompe com a tentativa de cansar a divindade através de repetições intermináveis. A justificativa para a brevidade dessa prece é a premissa de que a divindade tem um conhecimento absoluto prévio. Deus já conhece a necessidade humana antes mesmo de a primeira palavra ser pronunciada, entende? O relacionamento substitui a barganha exaustiva.
E essa constatação de que o divino não precisa ser informado ou pressionado acaba destruindo o conceito pagão de reciprocidade forçada. Aquele famoso princípio do ut des, do latim. Eu dou para que tu des.
A troca justa.
Ao desmantelar a necessidade de impressionar multidões nas esquinas, ou de esgotar o vocabulário, sabe, tentando amarrar os deuses, o texto simplesmente devolve a oração para o silêncio e para o recolhimento mental, focando em alinhar os desejos do próprio indivíduo com os valores invisíveis do reino.
Olha, a jornada através destas anotações transforma profundamente a percepção de quem acompanha a gente na busca por um conhecimento histórico e filosófico mais sério.
Sem dúvida. Muda a lente.
O que, sob uma leitura muito superficial, soava como um mero emaranhado de regras inflexíveis, de automutilação, de arrancar os olhos, de um estoicismo irracional e passividade perante agressores.
Acaba se revelando outra coisa.
Sim, revelou-se, à luz da pesquisa histórica minuciosa, como uma exploração brilhante sobre a verdadeira integridade humana. A compreensão da economia da honra mediterrânea decodifica o aparente masoquismo de dar a outra face, transformando isso numa tática de empoderamento civil fenomenal.
E entender o peso da vulnerabilidade feminina, né? E o colapso financeiro de um repúdio lá no primeiro século explica por que a barreira forte contra o divórcio não era, de jeito nenhum, uma jaula, mas sim uma fortaleza de proteção aos vulneráveis.
As palavras antigas ganham tridimensionalidade. Deixam de ser aquelas restrições arbitrárias de uma divindade super severa e se apresentam como, tipo, ferramentas cirúrgicas para mudar as estruturas sociais de baixo para cima.
De baixo para cima, excelente definição.
E isso nos leva de volta ao nosso ponto de partida. A gente começou esse papo imaginando a surpresa de descobrir que o manual de instruções de uma máquina utilizava tons e propósitos subjacentes não óbvios à primeira vista. Esse mergulho fantástico nas dinâmicas de comunicação com o divino suscita, para mim, um questionamento final.
Qual seria?
Pensa comigo. Se as religiões circundantes operavam na base da ansiedade, né, formulando rituais complexos na tentativa desesperada de manipular e alterar a vontade de deuses indiferentes, e se a oração ensinada no texto que analisamos hoje é propositalmente curta e direta, porque o Criador já sabe de todas as faltas e desejos de forma antecipada, qual é, afinal, o propósito de verbalizar um pedido que já é conhecido?
É a pergunta de $1 milhão.
Se a comunicação não tem o objetivo de informar quem projetou o sistema, nem de convencê-lo a mudar de ideia, a conclusão lógica que emerge dessa imersão é sutil, porém avassaladora. A intenção de ler esse manual não é, e talvez nunca tenha sido, alterar o humor ou os desenhos do arquiteto cósmico.
Uau!
A verdadeira função daquele tempo em silêncio é, pouco a pouco, calibrar as peças defeituosas e alterar de forma permanente o coração e a mente de quem está operando a máquina. A reflexão sobre o que as nossas práticas diárias estão moldando em nossa própria essência fica como o convite duradouro da nossa análise de hoje. Até a próxima imersão.